4h21, a gente vai falar agora sobre a nova lei de licitação. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a professora Cristiana Fortini. Ela é professora de Direito Administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos e a todas.
Bom, eu gostaria de entender que lei é essa, nova lei de licitação, ela é de quando?
Bom, essa lei é uma lei do dia 1º de abril, é um dia engraçado para você ter uma nova lei de licitações e contratos, né? E é a lei que vai substituir, ela ainda não substitui na plenitude, as leis de licitações que nós temos no Brasil. Então, é uma lei que, passados quase 30 anos da lei mais importante de licitação hoje em vigência, ela vai substituir o modo de produzir a licitação, também o formato do contrato entre a administração pública e o particular. Substituir parcialmente, naturalmente.
E ela vai substituir por quê? Ela não entrou em vigor ainda, apesar de ter sido promulgada em abril?
Ela não é de observância obrigatória. O legislador fixou um período de transição de 2 anos exatamente para que os municípios, especialmente, mas não só os municípios, os estados, a União, se adaptassem a essa nova lei de licitação. Porque como há mudanças, algumas delas muito significativas, se entendeu que esse intervalo de tempo seria importante.
E quais são essas mudanças significativas?
Bom, para falar do ponto de vista, por exemplo, da relação contratual com a administração, os contratos ordinários, aqueles de todo dia que são celebrados com a administração, são contratos em que o pêndulo cai muito a favor do interesse público. As pessoas podem dizer, mas isso não é o que importa? Não importa que um contrato celebrado com a administração pública proteja, favoreça o interesse público? Sim, claro que ele tem que ter isso como uma missão importante. Só que, tal como os contratos vinham sendo estabelecidos, os particulares se sentiam amedrontados, desinteressados em participar de licitações. Porque a administração pública goza de uma série de prerrogativas sem, por outro lado, assumir compromissos para com esses particulares. Então, a lei, ela mantém essas prerrogativas, que são importantes, mas, de alguma forma, ela também tem um olhar para o particular. Por exemplo, casos em que a administração pública atrasa pagamentos, permitindo que o particular receba com atualização monetária, que não é nada demais, que, a depender do volume de atraso, o particular possa preferir romper o contrato. Então, ela traz as duas partes para uma situação um pouco mais intermediária, ainda assim colocando o interesse público numa posição de supremacia em relação ao interesse particular.
Então quer dizer que com essas mudanças é possível que haja mais interesse da participação de empresas, de empresários em licitações?
É, porque os particulares, quando participam de licitações, eles já correm uma série de riscos porque estão se envolvendo com a administração pública. Riscos, às vezes, que não têm uma governabilidade nas mãos desses particulares. E um dos riscos mais importantes está no atraso dos pagamentos. A administração pública brasileira recorrentemente atrasa pagamentos. E esses particulares ficam à mercê dessa letargia administrativa. Quando a troca, por exemplo, na direção de um município, na direção de uma autarquia, aí que esse atraso, essa letargia se materializam ainda mais. Portanto, a ideia do legislador é, bom, este contrato tem que servir ao interesse público, mas ele não pode aniquilar o interesse do particular. Porque se ele assim o faz, o particular deixa de participar de licitações. E quando o particular não participa de licitações, esse mercado fica mais diminuto, mais reduzido, o que também não interessa a ninguém. Interessa que exista uma vontade de um número cada vez maior de empresas de participarem de licitações. Portanto, o legislador ele tenta, de alguma forma, harmonizar. E mais importante que isso, exigir da administração pública um olhar mais atento à preparação dessa licitação. Porque, por vezes, o contrato não é aquele, não é capaz de atender o interesse público porque ele foi mal formatado, mal planejado, porque não se reconheceu a necessidade de profissionalizar as pessoas cujas digitais vão ficar no processo licitatório. O legislador também olha essa influência externa que é uma influência importante no momento em que o Brasil quer aderir a um grupo de compras internacionais. O Brasil quer participar do GPA, que é o Grupo de Compras Internacionais, Compras Públicas Internacionais, e percebe a necessidade de fazer alguma mudança no seu modo de agir. E uma das mudanças mais importantes é esse reforço ao planejamento, à preparação, inclusive à profissionalização das pessoas que vão se envolver com aquilo. Porque, de fato, se as pessoas não têm aptidão, se as pessoas não têm conhecimento, como é que elas vão conseguir participar? Seja na fase da preparação, da licitação, da seleção do licitante vencedor, ou lá no final, acompanhando a execução do contrato, se não foi dada a elas a oportunidade de se aperfeiçoarem, de conhecerem. Portanto, olhe-se para fora, para o que o mundo diz a respeito de licitação e, de alguma forma, se internaliza isso. Isso para o Brasil é importante se o Brasil, de fato, quiser ser aceito nesse clube de compras internacionais.
Que interessante. Essa questão da letargia, né, no atraso do pagamento das licitações, dos contratos, é uma grande reclamação assim, dos empresários, né? Agora, de que forma o texto, a legislação, protege o empresário nessa questão do pagamento?
Ela agora prevê algumas coisas que, para o nosso ouvinte, pode parecer assim, absurdo, porque elas são coisas óbvias, que já deveriam estar na lei. Atualizar monetariamente o débito da administração pública com a empresa, permitir que a empresa, depois de 60 dias de atraso, possa parar de executar. Porque hoje a empresa tem que suportar um atraso de 90 dias, continuando a entregar aquilo que ela foi chamada a fazer. Se é uma obra, a obra tem que continuar a ser executada. Se é um serviço, tem que continuar a executar. Então, o legislador, ele não diminuiu totalmente um prazo de tolerância, ele não afastou totalmente um prazo de tolerância para com atrasos na administração pública, mas ele pelo menos diminuiu. E disse agora para o empresário o seguinte: se a administração pública está te devendo por 60 dias, você tem a opção de não querer mais esse contrato, de não precisar judicializar essa questão. Porque hoje o particular tem que suportar 90 dias de atraso. E se ele quiser, antes disso, romper o vínculo, ele tem que ir ao judiciário. Ir ao judiciário é muito caro, não é uma coisa simples. Pode parecer que o acesso ao judiciário é amplo e restrito, mas isso não é, de fato, uma realidade. E as empresas, então, ficam temerosas de participar, ter que manter a folha de pagamento, compra de produtos, enfim, todo o custo necessário, sendo que a administração pública usufrui ou usufruía, e isso está apenas sendo diminuído, de um grau de tolerância de 90 dias.
Uhum. Essa lei de licitações trata de alguma forma sobre aditivos a contratos?
Sim, ela repete a mesma ideia que a gente já tem na lei atual, que é a lei 8666, dizendo que os contratos eles podem sofrer mutações. E aqui talvez valha a pena até salientar um dado importante. A lei está prescrevendo contratos que são mais duradouros, mais extensos no tempo. Até porque ela está introduzindo novas modelagens de contratos que não existiam. E mesmo os contratos de todo dia, por exemplo, esses contratos de limpeza dos prédios públicos, de vigilância dos prédios públicos, que são contratos de todo dia, ela está prescrevendo que esse contrato dure um pouco mais. E se esses contratos duram mais tempo, naturalmente, eles estão sujeitos a interferências que podem acontecer. Mudanças de tecnologia, necessidade de diminuir o quantitativo, de aumentar o quantitativo. Então, a ideia do termo aditivo, que já existia na lei anterior, ela continua preservada aqui.
Uhum. E quando essas novas regras vão começar a valer?
Bom, elas se tornam obrigatórias daqui a 2 anos, contando do dia 1º de abril de 2021. Portanto, 1º de abril de 2023. Hoje, se entende que essa lei já pode ser usada. É um uso facultativo. Por quê? Porque para ela ser usada, entendia-se necessário que ela tivesse um portal que ela prevê em operação. Que portal é esse? Ele reúne informações de todas as licitações. Dos municípios pequenos à União, ele reúne catálogos de especificações de produtos, Ele reúne minutas de cláusulas de edital, que é uma coisa importante para tentar padronizar editais, padronizar contratos. E esse portal foi recentemente criado. Então, a partir da existência desse portal, é possível usar a lei, mas não é obrigatório fazê-lo. A gente está exatamente num período de transição entre a legislação antiga, envelhecida, e a nova lei.
Uhum. Professora, só para encerrar, eu queria saber a sua avaliação, então, sobre essa legislação.
Bom, eu acho que essa lei é uma lei que tem uma inspiração extremamente positiva, porque ela olha para o que diz a transparência internacional, para o que diz a OCDE, ela olha para práticas que são já utilizadas em outros países considerados referências. Obviamente que ela não é capaz de mudar uma cultura que precisa ser mudada para além da lei, né? Lei não tem toque mágico, não é varinha de condão, mas ela é uma lei mais moderna, é uma lei que foca no planejamento, na governança, na gestão de riscos e também busca uma relação contratual mais amistosa. Portanto, eu vejo essa alteração legislativa de maneira positiva. E até interessante dizer que nós estamos participando de um curso, estamos ministrando um curso que vai abordar todo esse perímetro, todo esse ciclo do procedimento licitatório. Eu gosto muito da parte de contratos, vou falar da parte de contratos. É um curso oferecido pela editora Fórum, agora no mês de outubro. Se os nossos ouvintes estiverem interessados, fica aí a dica.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigada a vocês.
Pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana.
Para vocês também.
Nós conversamos com a professora Cristiana Fortini, ela é professora de Direito Administrativo, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que nos explicou sobre a nova lei de licitação.